Estamos de volta, ouvintes. Nós tínhamos reservado para esse segundo bloco uma entrevista com o professor da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, Elias Jabur. Ele falaria aqui conosco a respeito da China, de tudo que tem acontecido lá no país asiático, desses problemas relacionados aí a essa empresa Evergrande, empresa do ramo da construção civil. Mas, infelizmente, o Elias teve um problema muito sério, um problema familiar, e, infelizmente, ele dessa vez não pôde nos atender. Eu já peço desculpas aqui a vocês, ouvintes. Esse tipo de imprevisto, infelizmente, desmonta aqui o programa. Então, por conta disso, nós faremos a repetição da entrevista que foi ao ar ontem com a médica e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Lígia Bahia. É uma pena que tenha acontecido um imprevisto com Elias. A gente espera que tudo se resolva lá, que ele possa retornar aqui a conversar conosco rapidamente. Então, dessa forma, vocês ficam agora com a entrevista da professora e médica Lígia Bahia. Lígia Bahia, bom dia.
Bom dia, muito obrigada pelo convite para estar aqui de novo no programa Faixa Livre. Uma grande honra para mim estar aqui de novo, sendo questionada e podendo contribuir para o debate, né, sobre saúde, esse tema que não nos larga, né, não nos larga ainda bem, mas também de maneira assim ruim, porque a gente não consegue respirar, né, a gente está na pandemia há quase 2 anos, né, então muito, muito dura essa realidade, mas enfim.
Lígia, muito obrigado por você mais uma vez estar aqui conosco, dialogando no Faixa Livre. Lígia, as polêmicas nesse governo do Jair Bolsonaro não dão sequer uma trégua. Uma das últimas foi essa em torno da suspensão da vacinação dos adolescentes de 12 a 17 anos sem comorbidades contra a Covid-19, após orientação do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. O titular da pasta alegou que se baseou em uma recomendação da Câmara Técnica Assessora em Imunização e Doenças Transmissíveis e da Organização Mundial da Saúde. Só que, evidentemente, isso não é verdade, Lígia. Não há qualquer tipo de restrição da OMS à imunização dos jovens. A verdade é que o governo não adquiriu o número suficiente de doses das vacinas a tempo de contemplar o Plano Nacional de Imunização. Como é que você classifica, Lígia, essa recomendação do Ministério da Saúde para que os adolescentes não sejam vacinados?
Então, sobre a pergunta, né, tentando ser objetiva, é um absurdo, né, que o Queiroga tenha feito isso. É claro que a gente poderia até ponderar no início do processo de vacinação o papel que o Brasil ocupa hoje no cenário mundial, como é que está a oferta de vacinas, né, que de fato é uma desigualdade muito grande, os países ricos ficaram com muitas vacinas para si. Não houve aquela promessa de distribuição, né, que no início a Organização Mundial de Saúde chegou a anunciar a doação de vacinas. A gente vê hoje, né, o que está acontecendo. Países africanos com grande número de casos, relativamente com grande número de casos, e com coberturas vacinais, assim, perto do zero de cobertura vacinal. Então, super preocupante, né? Então, é claro, né, que no início do processo, né, de vacinação, a gente poderia ter dito o seguinte, não, primeiro vamos vacinar os grupos prioritários e depois a gente vai divulgando, né, como é que está a oferta de vacinas e como é que serão os critérios de inclusão. Agora, o que ele fez realmente foi um absurdo, né? Porque o processo de vacinação andando, e como ele se comprometeu, né? Não sei se vai ficar claro aqui para os ouvintes, tá? Mas eu vou tentar. Como ele, agora, ele é contra a Coronavac e ele é a favor da Pfizer, eu acho que eles devem ter pensado assim, bom, agora eu vou ter que me safar disso, né? Como se safar disso? Porque para vacinar os adolescentes, né, teria que ser só com a Pfizer, a única vacina que está testada para adolescentes é a Pfizer, então teria que usar as vacinas compradas da Pfizer para vacinar os adolescentes, e ele também já tinha anunciado antes dessa decisão que teria que usar a Pfizer também para vacinar os idosos, né? Porque ele é contra a Coronavac, né? Vocês ouviram um pouco ele insinuando, né, que ele está com Covid agora porque ele tomou 2 doses de Coronavac. Então, Eu acho que tem assim uma confusão, né? É isso que nós estamos vivendo o tempo todo, né? Essa confusão entre a realidade e esse imaginário fascista, né? E vira isso, vira assim. Como é que a gente interpreta, né? O que o ministro falou? Objetivamente, os estados estão vacinando, né? Por exemplo, Mato Grosso, o estado do Mato Grosso já tinha vacinado os adolescentes. Então, acaba sendo uma declaração que mais atrapalha a vacinação, bagunça ainda mais o coreto, né? Do que de fato, digamos assim, ela tem vigência real, né? Então, é isso, né? É claro, um absurdo, né? É um absurdo o ministro da saúde ser tão irresponsável a esse ponto, né? E o ministro médico, né? Que a gente achou que poderia, assim, pelo menos, né, ter pudor, né? Mas a gente está vendo que não, né?
A impressão que dá, Ligia, é que esse Marcelo Queiroga nada mais é que um Eduardo Pazuello de jaleco. Ele vive atendendo às ordens do presidente Jair Bolsonaro, essa figura que até agora não se vacinou contra a Covid-19. O Queiroga, que parecia agir com alguma independência quando assumiu o ministério, hoje mostra-se apenas mais um sabujo do bolsonarismo.
É, pois é, né? Assim, o Queiroga é isso, né? A gente pensou, né, que ele fosse assim. Enfim, esperar alguma coisa assim de positivo, não, né? Mas pelo menos esperar maior neutralidade, né? E não, né? Esse dedinho dele no ônibus, né, da comitiva lá em Nova York, é assim, uma pessoa extrema que se mostra assim, extremamente, assim, puxa-saco, né, total puxa-saco do atual presidente, né, do núcleo duro do governo, inclusive, eu acho assim, até se destituindo do que é o seu emprego, né, porque, veja, assim, ele é um médico, né. Como que um médico pode fazer um gesto obsceno num país estrangeiro numa viagem que é uma viagem oficial, né? Quer dizer, você ganha dinheiro público para pagar sua diária, para pagar seu hotel, para pagar sua alimentação e faz e agride as pessoas, né? E se mostra uma pessoa extremamente deseducada, né? Então, como assim, nós, os contribuintes, né, quem paga imposto, nós, os brasileiros, as brasileiras, estamos pagando para isso, né? Então, realmente, é muito triste, né? Muito, 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 muito triste, porque o Ministério da Saúde está destruído, né? Que ministério, que ministro é esse? Que Ministério da Saúde é esse, né? Que não... Aí entra ministro, sai ministro, e a gente não consegue sequer ter uma campanha de vacinação organizada, né? Quanto mais um sistema de saúde forte, né? O que a gente esperaria que sair da pandemia com uma herança, né? Qual é a herança, né, da pandemia? Um SUS fortalecido, um SUS que pudesse, fazer face, né? Enfrentar futuros perigos, né? E que a gente tivesse maior tranquilidade agora com a saúde, né? Que a saúde se tornasse um tema relevante, né? Mas é claro que não se tornou relevante, né? O que se tornou relevante é ele fazer gestos obscenos e não falar sobre saúde, né? E, enfim, e também temos vocês viram, né? Acho aquela live dele lamentável, né? Aquela cena lamentável na qual ele aparece com o presidente da República, com aquelas risadinhas, né? E falando, não, nada disso, assim, eu sempre, né? Sempre morrer gente é irrelevante, né? É irrelevante. O que é relevante é a reeleição, né? O que é relevante é a candidatura dele para o governo da Paraíba. Isso é relevante. Mas as pessoas continuarem morrendo, não terem saúde, isso não tem muita importância.
Nós falamos dessa Assembleia Geral da ONU, Lígia, e o presidente Jair Bolsonaro fez um discurso absurdo nesse encontro lá nos Estados Unidos na última terça-feira. O chefe de Estado brasileiro defendeu o tratamento precoce contra a Covid-19, algo já comprovadamente sem eficácia, se posicionou contra o chamado passaporte sanitário, que confere benefícios a pessoas que tenham se vacinado contra a doença. Isso sem falar que ele foi o único representante do G20 que não se vacinou, Lígia. Foi ridicularizado pelo primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, pelo prefeito de Nova York, Bill de Blasio, uma vergonha mundial. O que você achou do que disse e da postura do Jair Bolsonaro diante dessa Assembleia Geral da ONU, Lígia?
Eu concordo assim, né, com a tua pergunta. Acho que é isso, né? É uma vergonha mundial, é um vexame, enfim, é uma aberração, né, o discurso, as atitudes, né? A reunião dele com o Boris Johnson foi assim uma vergonha, né? O Boris Johnson assim, digamos assim, esculhambou, né? Escrachou. Só faltou o Boris Johnson ter uma faixa, né, pela vacina. Enfim. Então, achei assim, tudo muito, muito ruim, mas de alguma maneira ele continua se dirigindo à sua claque, né? Às pessoas que continuam sendo fanáticas, né? E a esse grupo que é bem fiel, né? Esse grupo de eleitores, né? Que inclusive pessoas que não querem se vacinar, que também são contra o uso de máscaras, né? Eu acho que ele ataca um ponto sensível, que é o passaporte, né? Que é o passaporte vacinal. Esse é um ponto sensível, porque a gente, de certo modo, está imitando um pouco, né? O que alguns governantes de países que têm um movimento antivacina forte estão fazendo, né? Então, exigir passaporte vacinal nos Estados Unidos é alguma coisa fundamental mesmo, né? Porque tem uma parte da população que não quer ser vacinada. Não é o caso no Brasil, né? Porque no Brasil a gente teve assim, para a gente explicar, tá? Explicar. Eu acho que nesse momento eu estou a favor do passaporte vacinal, mas veja, teve gente que não conseguiu se vacinar, né? Querendo se vacinar. É um pouco diferente, né? Porque a estratégia do passaporte vacinal, assim, o que nos Estados Unidos eles estão fazendo, né? Tem pessoas que são contra a vacina, mas eles estão, assim, convencendo as empresas, empregadoras, a exigir passaporte vacinal. Aí as pessoas têm que decidir, ou elas se vacinam ou elas ficam sem emprego, né? As pessoas estão exigindo passaporte vacinal para entrar em restaurantes, para participar de eventos, etc. Aqui, eu acho, sim, vamos conversar isso, tá? Eu acho que tem um uso meio canhestro disso. Que assim, se tiver passaporte vacinal, pode ter jogo no Maracanã. Se tiver passaporte vacinal, pode ter Réveillon, pode ter Carnaval. Então, assim, antes de ter uma oferta de vacinas, que seja uma oferta de vacinas, assim, para 100% da população, né? Então, eu acho que eu estou complicando um pouco, mas eu não sei se eu consegui me expressar. Ele toca nesse ponto sensível, sabe? Porque sempre, esse discurso... esse discurso fundamentalista, ele toca em determinados pontos, né? Que mobilizam algumas pessoas, né? E a gente precisa ter respostas adequadas para isso, porque tem uma certa enrolação também de prefeitos e governadores que em determinado momento foram a favor, foram contra o isolamento social, foram a favor, foram contra o isolamento social, e que agora... estão muito assim, eufóricos, né? Porque a gente atingiu coberturas vacinais razoáveis, ainda não temos coberturas vacinais completas, mas eufóricos com a reabertura, né? Então agora pronto, agora a gente volta a funcionar plenamente. Funcionar plenamente não é uma economia assim que todas as pessoas têm emprego, têm renda, têm o que comer 3 vezes por dia. Não é isso que eles querem dizer, né? Eles querem dizer é funcionar plenamente atividades econômicas que para os quais eles estão pressionados para abrir, né? Festas, eventos, academias de ginástica, boates, etc., né? Que a gente ainda considera que deveria ter um pouco de cautela, né? ainda nesse momento. Então, é um pouco isso, né? Agora, de qualquer maneira, né, o discurso nosso brasileiro na ONU, a gente está um vexame, né? Mas, sei lá, nós estamos sendo tratados assim como aqueles ditadores, né, do terceiro mundo. Inclusive até a imprensa internacional, eu acho que está dando pouca bola, assim, para o Brasil nesse momento, né? A gente se tornou assim carta fora do baralho, o que é uma tragédia, porque nós somos um país enorme, né? E com muitas potencialidades. Então é muito ruim, né? É muito. Quanto tempo que vai demorar para a gente se reerguer, né? Se é o caso que nós vamos conseguir nos reerguer depois de tanta destruição.
E para piorar, Lígia, o próprio Marcelo Queiroga acabou sendo diagnosticado com Covid-19 lá em Nova York. A comitiva brasileira teve de ficar isolada, o ministro ficará 14 dias em quarentena nos Estados Unidos, ou seja, não houve sequer o cuidado com a delegação. Aliás, isso pode ser um risco para o próprio Jair Bolsonaro, Lígia, que vive andando sem máscara, esteve na companhia do Marcelo Queiroga em diversos momentos e sequer foi vacinado.
Sinceramente, o ministro da Saúde do Brasil, né, com mais de 60 anos, está com Covid, né, realmente, em Nova York, realmente digamos assim, sei lá, o quê, né? É um evento sentinela, né? Evento sentinela que a gente fala na saúde é quando tudo deu errado, né? Isso não poderia ter acontecido, né? Então ele está lá em Nova York, né, em quarentena, disse que tomou duas doses da vacina, está com Covid, testou positivo. Uma vergonha, né? Porque havia outro integrante dessa comitiva que também teve Covid, né? E ele, assim, como eu disse, né, ele atribui a uma vacina, digamos assim, fraca, né? E não aglomeração, né? Não ter viajado, aglomerado, não ter andado naquele ônibus sem máscara, né, o tempo todo, comendo pizza na calçada sem máscara. Então, realmente é super, super lamentável, né? Agora, eu também não sei, né? Acho que a gente não pode afastar a hipótese, dele estar lá para não estar na CPI, né? Isso é uma coisa que está assim muito presente nas redes sociais nesse momento. Eu tendo a concordar. Eu acho que ele resistiria pouco a um novo interrogatório na CPI nesse momento. Eu acho que talvez seja melhor ficar em Nova York, com Covid ou não com Covid, mas de qualquer maneira, assim, custo-benefício, né? Acho que tem um custo-benefício favorável ele dizer que tem Covid e ficar e não comparecer à CPI, né? Então, a gente que achava, né, que seria assim diferente, né, que ele seria um ministro algum questionamento faria, né, em função do seu currículo passado, etc, etc, não, né? Não, então é mais um, né? É mais um que aposta, né, nesse projeto político, né? Um projeto político, acho que hoje a gente tem clareza disso, né? Um projeto político que está bem, bem delineado, né? Projeto político vamos seguir, né? Mas vamos ganhar. Vamos ganhar o quê? Vamos ganhar dinheiro, vamos ganhar as eleições, vamos ganhar novos adeptos, e as ideias, né? A construção de um mundo bacana, um mundo justo, etc. Isso passa longe, né? Passa longe desse projeto. Essas pessoas não têm esses valores, né? Valores de igualdade, de fraternidade, esses valores tão caros, né? Inclusive, aos mais tradicionais movimentos reformadores do mundo, né? Então, eu achei interessante, né, só voltando um pouco, como assim o contraste entre ele e o Boris Johnson, né? Porque a gente costuma dizer, ah, não, são todos esses líderes, digamos assim, né? Tem gente que classifica assim, populistas de direita. Não, tudo bem, né? Mas é muito diferente, né? Muito diferente. O Boris Johnson falando a favor da vacina inglesa, né? Bem legal, né? Quer dizer, ele como, digamos assim, líder de um estado, ele está fazendo, ele está afirmando, né? Ele está dando um testemunho da sua vacina, né? Da vacina produzida no seu país. E aqui a gente tem Butantan, tem Fiocruz, tem as universidades, e não há nada, né? Não sai uma palavra dessa comitiva favorável às instituições brasileiras, que são instituições que não são essas político-partidárias, né? As instituições públicas brasileiras, né? As instituições que vão ficar, né?
Um dos episódios estarrecedores que vieram à tona recentemente, Lígia, foi esse estudo desenvolvido pela operadora de saúde Prevent Senior, com medicamentos ineficazes no tratamento da Covid-19, como a hidroxicloroquina em pessoas idosas. Um caso escabroso, onde médicos que trabalharam para a Prevent Senior produziram um dossiê mostrando que o levantamento omitiu mortes de pacientes e que a empresa desrespeitou o próprio protocolo na prescrição dos medicamentos. A empresa teria deixado de registrar 7 mortes nesse estudo, que teria sido desenvolvido com a anuência do governo federal. É algo absolutamente inacreditável, Lígia. Como uma operadora de plano de saúde se presta a esse tipo de coisa?
Esse caso da Prevent Senior, eu acho que a gente tem que tratar ele assim com muita delicadeza. Eu não sei se tem alguém nos ouvindo que tem plano da Prevent Senior. Por que que eu estou perguntando isso, né? Porque vocês repararam que a Prevent Senior aumentou o número de clientes. Entre 2020 e 2021, a Prevent Senior aumentou o número de clientes, aumentou seus lucros, aumentou seu faturamento. E vem fazendo uma propaganda grande, inclusive aqui no Rio de Janeiro, né? Tem vários lugares que eles abriram para vender planos da Prevent Senior. Então, eu acho que são duas conversas que a gente tem que ter sobre a Prevent Senior. Primeiro, a Prevent Senior fez coisas assim absurdas, né? Bizarras, absurdas, monstruosas, que exigem providências, punição, etc. Mas calma, se alguém tiver plano da Prevent Senior, calma. Depois a gente até conversa sobre isso, né? Não é para sair correndo, sair do plano. Não, não. Até porque, né? Até porque sob a luz, né? Ela está sob os holofotes. Então pode ser que, quem sabe, ela se torne um pouco melhor, né? Porque é assim. Não é só a Prevent Senior, né? Vamos falar sério aqui, né? São outras empresas de planos também que foram atrás do trio elétrico da cloroquina, né? Entraram atrás, né, do trio elétrico. Foi a Hapvida, várias Unimedes e várias prefeituras, né? Várias prefeituras brasileiras distribuindo esse kit do tratamento precoce. Inclusive, o kit é bem parecido. Não sei se vocês repararam o embrulho, é como se ele fosse assim, igual, para todos os lugares, que distribuíram. Eu acho que a variedade de medicamentos era maior para Prevent Senior, sabe? Mas era um kit bastante, bastante parecido. Então, foi isso, né? Agora, o que você aponta que eu considero extremamente grave é a tal da pesquisa, né? É uma pesquisa, assim, que tornou pessoas cobaias humanas. Mengele, né? Mengele de novo, né? Tipo assim, fazer as pessoas de cobaia em campo de concentração. Então, assim, absurdo, né? Absurdo. Mas o que me ocorre, né, e que eu conversei hoje, assim, com alguns colegas, é que isso pode ter acontecido antes, sem que a gente soubesse, né, com outros tipos de medicamentos, e pode estar ocorrendo com outros medicamentos, né? A gente tem um descontrole muito grande, né, de tudo que é intervenção médica no país, né? Os problemas de qualidade, de segurança no atendimento ao paciente são muito grandes, né, muito grandes. Então, o que eu acho que é importante que fica desse episódio, né? Primeiro, que não é só a Prevent Senior, né? Segundo, que a gente precisa desmistificar essa ideia que o SUS não presta, e que os planos de saúde são o reino da maravilha, da excelência, etc. Não é isso, né? Não é isso. E a gente precisa agora ver se caindo na real, né? Se desmistificando isso, a gente consegue ter um debate que seja um debate mais realista, né? Porque o que aconteceu ali, né? A gente vê médicos e médicos, né? Os médicos péssimos que estavam ali, mas os médicos que denunciaram. E a gente também, né, percebe que as instituições falharam, né? O Conselho Federal de Medicina falhou, a ANS falhou, o Ministério Público demorou muito tempo, né, para intervir. Então, a gente vai precisar ter instituições de controle, instituições democráticas muito mais fortes, né? Não só em relação à Prevent Senior, mas em relação a tudo que diz respeito à saúde, né? Então, eu acho que esse é um caso muito ilustrativo, né? Mas a gente não deve assim dizer assim: "Ah, não, a Prevent Senior é uma aberração e agora a gente conseguiu resolver". Não é isso, né? Eu acho que a Prevent Senior, ela mostra pra gente que tem muito problema, né? Muito problema. E a gente só vai conseguir olhar para esse conjunto de problemas se desmistificar, né? Se a gente falar: "Olha só, não é isso não, né? Não é isso não". Os problemas da saúde são muito graves e eles estão muito espalhados e eles estão em todos os lugares.
Como é que você tem visto as investigações desse caso da Prevent Senior, Lígia? O Conselho Federal de Medicina, a própria ANS, não podem tomar algum tipo de providência nesse caso?
Obrigado por você perguntar, né? Porque agora eu posso complementar. Sim, né? É claro que as providências têm que ser tomadas, mas é impressionante, assim, é impressionante mesmo, né? É sério, para gente que estuda, para gente que convive, né? Já conviveu mais de perto, é impressionante a atitude do Conselho Federal de Medicina. Um pouco inexplicável, né? Porque como que o Conselho Federal de Medicina não se pronuncia, né? O Conselho Federal de Medicina mudo, mudo que nem peixe, né? Como se a gente estivesse assim, com o Conselho Federal de Medicina a favor da anticiência, né? Então, isso é um pesadelo, né? Um pesadelo. É muito difícil a gente reconhecer isso, que o problema ele tem essa magnitude, né? Muito grave, é muito grave, muito grave. Mas também ao fazer isso, a gente tem que saber que, olha só, esses são médicos, né? Formados por faculdades de medicina, tiveram professores, como eu, sou professora de uma faculdade de medicina. Então, o que aconteceu, né? O que está acontecendo para que a gente forme pessoas assim, né? Para que essas pessoas exerçam a profissão, sabe? Então, o que a gente tem que fazer, né, a partir daí? São várias providências. Eu acho que não é só uma providência de punição. Assim, a gente tem que pensar, isso que eu estou insistindo aqui, na prevenção, né, de impedir que isso venha a ocorrer. Por exemplo, será que a gente não deveria, assim, porque quando a gente se forma médico no Brasil, nunca mais a gente precisa demonstrar nada, nenhum conhecimento, nenhuma habilidade. Será que a gente não deveria ter testes de quando em quando para continuar habilitando esse médico, esses médicas, as médicas, né? Os médicos, as médicas, assim, provas. De demonstração de: "Olha, eu posso continuar na minha profissão", né? Ou não posso, né? E quais são, digamos assim, as competências, as habilidades exigidas para ser um profissional de saúde, né? Não só médicos, né? Enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, a gente tem que pensar sobre isso. Vários países adotam esses, digamos assim, esses testes, né? Que são testes periódicos. Então, essa é uma discussão. A outra é essa, assim, essa proliferação de faculdades privadas, né? Que na nossa área da saúde elas são assim extremamente predominantes. Então, o que esperar, né? O que esperar de um profissional de saúde formado em instituições que não oferecem iniciação científica, que não oferecem uma formação científica para esse jovem, né? Como é que esse jovem, ele mais tarde, ele vai conseguir ler artigos científicos, vai conseguir interpretar, vai conseguir ter um senso crítico, né? Em relação ao que é ciência, o que não é ciência. Então, isso é, eu acho que esse é um debate assim que a gente não pode adiar, sabe? Porque senão fica só na providência da punição, né? E não, assim, o que que gerou isso, né? Que estruturas, né, estão por trás dessa. E a ANS, né? Acho que a gente já conversou aqui alguma vez, né? Sinceramente, né? Assim, a ANS agora, a ANS vai fiscalizar a Prevent Senior, agora, né? Nesse momento, sinceramente, muito atrasado, né? Muito, é uma atitude assim muito extemporânea, né? Porque já foi, né? Agora já foi. Então, a rigor, a rigor, a rigor, né? A ANS deveria ter exercido uma fiscalização muito rigorosa em relação à Prevent Senior, porque exatamente a Prevent Senior, ela vem, né? Ela vem como se ela fosse assim um resto, né, do mercado, né? A empresa que vai tratar muito bem os velhos, né, os idosos e etc. E a gente que estuda sempre desconfiou muito disso, né? Então seria assim, a ANS teria que ter muita vigilância em relação a uma empresa que em si, né, em si ela já tem bases atuariais, mutualistas, etc., muito frágeis, né? Então, é assim, bom, enfim, né? A ANS deveria, a ANS como órgão público, né, deveria atuar a ANS, né, ela deveria ter como competência a exigência da qualidade, né, da excelência do atendimento, que ela não faz, ela não reconhece que essa é uma competência sua, né? O que a ANS faz é, digamos assim, é apoiar as empresas, né? O contrário do que, no meu modo de ver, né, de outros pesquisadores, de pessoas que são estudiosas do tema, ela deveria fazer, né? Então, aí é uma briga enorme, né? Eu penso assim que a ANS, por isso que ela chega quando o caldo já está totalmente entornado, né?
E a vacina contra a Covid-19 que está sendo produzida pela UFRJ, Lígia? Já há uma previsão de quando ficará pronta? Em que fase anda o desenvolvimento do imunizante? Explica aqui para os nossos ouvintes, por favor.
Ah, eu queria te agradecer muito, né? Eu queria te agradecer imensamente por essa pergunta sobre a vacina da UFRJ, né? A nossa, assim, VAC, UFRJ, né? UFRJ VAC, né? Que a gente tem muito carinho, né, por o grupo que está desenvolvendo a pesquisa, né? Sim, né? Já tem registro, né? Mas assim, o desenvolvimento de uma vacina tem um processo longo, né? Porque ela precisa passar por testes, né? Testes em animais, depois testes num subgrupo de humanos, depois outros testes. Então, a nossa vacina, ela está sendo assim, a gente conseguiu, né? O grupo que tá à frente da pesquisa conseguiu agilizar, né, uma burocracia enorme para esse primeiro registro. Então, é muito promissora a vacina, né? Muito promissora. E tem, assim, junto com a vacina da UFRJ, tem essa outra boa notícia também da escolha da Fiocruz, né, para ser a base aqui na América Latina de desenvolvimento de uma vacina como tem base tecnológica o RNA, né? Então, também é muito importante, né, que a Fiocruz, ela vai ter essa possibilidade, né, vai agregar a sua capacidade de produção própria, né, da vacina, que é a AstraZeneca, que ela tem uma base tecnológica de vetor viral. Ela vai agregar uma outra competência tecnológica. Então, isso é promissor, né? A gente precisa apostar nisso fortemente, porque o Brasil precisa produzir vacinas, né? Nós somos um país extremamente populoso. Então, a gente não pode ficar dependendo, né, de vacinas que são muito caras, né? Porque é só para a gente falar do preço, né? Muito caro. A gente já gastou mais de 28 bilhões de vacinas e não tem a população totalmente vacinada. Então, qual é o preço que o Brasil pode pagar por vacinas, né? Porque além das vacinas, nós temos os cânceres, nós temos os problemas cardiovasculares, nós temos problemas causados por violências, nós temos, enfim, um conjunto enorme, né, de problemas de saúde. Então, a gente precisa, isso para nós é uma coisa vital, né? Assim como tem sido para países assim, por exemplo, como a China, né, que conseguiu produzir vacina, conseguiu vacinar a população. Então a gente precisa imediatamente, assim, acho que a gente está conseguindo, né? Apesar dos muitos pesares, né, o Brasil está conseguindo aproveitar, assim, os poucos espaços, né, que nós temos, a gente está conseguindo participar. Então, a gente tem esse desenvolvimento da vacina na UFRJ, a gente tem desenvolvimento de vacina em outras universidades também, na USP e na UFMG, né? Então, certamente, a gente será capaz, né? Nós conseguiremos desenvolver vacinas que são vacinas brasileiras. Mas, para isso, a gente precisa de investimento e pesquisa também, né? E não o que nós estamos vendo, que é essa continuidade do corte do orçamento para pesquisas, né? Muito preocupante que ocorrerá em 2022, né? Porque em 2022 a gente não tem previsão de orçamento para vacina, a gente não tem previsão de orçamento adequado para pesquisa. E como é que o país fica, né? É um ano estratégico para a gente, né? Porque é um ano que seria, assim, um ano no qual a gente poderia tentar reorganizar o nosso sistema de saúde, né? Considerando, inclusive, esses componentes mais da base produtiva do sistema de saúde. E com esse orçamento que está aí sendo debatido, isso não ocorrerá, né? Então, é preocupante porque a gente tem uma CPI, né? Uma CPI que está voltada para discutir a pandemia e, enfim, para tentar identificar problemas, né? Crimes de responsabilidade, crimes de prevaricação, etc. Mas a gente não conseguiu constituir um fórum, né? Que seja um fórum político. Para se voltar, digamos assim, a esses desafios, né? Como ficará o sistema de saúde, né? É incrível que a CPI, enfim, ela é uma CPI bastante, bastante competente, né? De um ponto de vista das denúncias, etc. E é isso que ela tem que fazer, né? Ela é uma comissão parlamentar de inquérito, mas digamos assim, ela não conseguiu abrir, né? Abrir um outro espaço que seria um espaço de discussão política sobre o SUS, né? Sobre o SUS que precisamos, né? O SUS que exigimos, né? Então, tá bem, né? A gente volta para trás, né? A gente está falando do passado, do que já ocorreu. A gente não consegue ter um debate sobre o presente, sobre o futuro, né? Bom, então é isso, né? Mas também com o Senado que temos, né? Com, enfim, presidência do Senado, presidência da Câmara, tudo isso é muito difícil, né? Mas é claro que a gente tem aí, né, a oposição também se articulando com seus programas político-partidários e, enfim, acho que é o momento da gente começar a pensar sobre isso, da gente pensar um projeto, né, um projeto de país com centralidade, que a saúde tem uma centralidade. É claro que não exclusividade, né, mas que a saúde ela tenha maior relevância.
Lígia Bahia, eu quero mais uma vez te agradecer por você estar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui também o meu abraço.
Olha só, eu é que agradeço, né, de novo, tá aqui no programa. Quando eu digo assim que é uma honra estar aqui, não é de jeito nenhum assim alguma coisa formal, não é mesmo. Eu sempre me emociono muito de estar aqui nesse programa. Considero que é um espaço assim que nós temos construído com muito afinco, né, com muita dedicação, e eu me sinto assim também uma parte, né, uma parte disso, né? Então é como se eu tivesse em casa, numa casa, num, enfim, numa alguma coisa que é uma construção coletiva, né? Então, muito obrigada mesmo.
Conversamos aqui com a médica e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Lígia Bahia. Vamos agora a mais um intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho.